Ora, viva muito boa noite e sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 764, proposta habitual quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, pode contar connosco também em rumo.pt, emissões para escuta e para download. Hoje, e comprometido, damos início às emissões, é também já uma prática habitual, emissões de balanço do ano, apresentamos aquelas que são as melhores obras, sempre naturalmente numa perspectiva pessoal, deste ano que está quase, quase a terminar. António, é este ritual que vamos repetindo, jeito de balanço, e cá estamos nós então para mais uma emissão.
Boa noite, e como disse o Sérgio, é sempre as nossas escolhas. Longe de entrar em competição, ou mais do que isso, em termos comparativos com outras seleções ou outras escolhas, que normalmente o final de ano acaba por dar a conhecer dos vários órgãos de informação, o universo à volta dos livros, dos leitores e das leitoras. Estas são realmente as nossas escolhas, também num parte do pressuposto, muitas vezes pode dar ou transparecer um certo elitismo, nem nada que o pareça por esse caminho ou por essa vereda, às vezes difícil de trilhar. Tamanho é o panorama e o movimento editorial português. Não são as nossas escolhas, livros lidos que durante um ano foram passando na leitura em dia, muitos deles, outros porque as editoras reservam sempre o melhor pitel para o final do ano, aparecem cá, não estão ainda na leitura em dia, mas, como também é habitual e prática da casa, no início do próximo ano também irão aparecer e as justificações para os nossos e as nossas ouvintes na leitura em dia. Se estiverem atentos, pensamos que estão, terão a sensação e uma perspectiva daquilo que nos anima e também nos move em relação à educação, à leitura, à literatura. No fundo, um mote, um motivo primeiro, que é o incentivo e o gosto pela cultura, pelo conhecimento. Também queremos dizer e desejar a todos um bom ano de 2023 e também, com muita mágoa e também uma espécie de memória, aqui fica, desde a primeira hora, este programa é na memória e à memória de Sofia Saldanha.
Thank you.
começamos a apresentação das melhores obras do ano, na nossa perspectiva, pela literatura infantil. Das cinco propostas que apresentamos, temos O Velho Pirata, em quinto, de Ingrid Schubert e Dieter Schubert, uma edição da Bertrand. Em quarto, A Minha Família, de António Mota, com ilustrações de David Penella, numa edição da ASA. Terceiro, Para o Melro e a Arte Pop, de Marianne Duchard, uma edição da Bizâncio. Segundo, Para o Rio Infinito. É da autoria de Mia Couto e de Danuta Wojciechowska, esta última autora das ilustrações, edição da Caminho. Em primeiro, A Escavadora e o Patinho, de Josef Kufler. A edição está a cargo da Bizâncio. António, há aqui também um padrão que se vai repetindo nos últimos anos. Há uma emergência da Bizâncio neste particular, algo que tens também destacado na Leitura em Dia. Bizâncio enquanto editora relevante em várias matérias, mas em particular na questão da literatura infantil, tem sido de facto uma aposta ganha na perspectiva, pelo menos, dos leitores.
É esse sempre o nosso propósito. A literatura infantil, há uns anos para cá, aliás, pode dizer-se que desde a existência e aquilo que são as emissões do Livros com Rumo, a literatura infantil foi e é, será sempre, aquilo que mais carinhosamente tentamos implementar o gosto e incentivar pais e educadores a fazer a aquisição, a comprar os livros e oferecê-los ou ler aos seus filhos e educando-os. Há aquelas editoras que são as clássicas nisto. A Caminho, por exemplo, é uma das editoras das casas editoriais, assim como a ASA, que desde Uma Aventura e depois todos os autores e as autoras que passaram e passam por essas chancelas, marcas editoriais, sabem e reconhecem o trabalho. A Bizâncio chegou tarde. Era uma casa cuja tónica foi sempre a alta qualidade, no romance, na literatura. A poesia nunca foi um dos campos que interessou os responsáveis por esta marca editorial, que tem muitos anos em Portugal. Foi sempre o ensaio, também uma das características. A Bizâncio dificilmente ou raramente falhou um título, mesmo aqueles mais divertidos eram excelentes obras, bons momentos hilariantes, de gozo completo, e depois também na área entre um campo e o outro, mas aí temos sempre algumas dificuldades em mais para jovens do que propriamente para as crianças, os mais novos, era a banda desenhada. E na banda desenhada, como se sabe, teve os Itz e o Baby Blues. Há uns anos, há relativamente poucos anos, há pouco tempo, decidiram apostar na literatura infantil. E o primeiro autor, por acaso, ironia das coisas, ou os dois primeiros autores, foram Josef Kufler e também Marianne Duchard. Josef Kufler percebeu-se logo que era um grande autor de uma nova geração de escritores, neste caso norte-americanos, de língua inglesa, mas quem não se lembra de O Dono do Recreio e também as aventuras da Escavadora e a Flor, ou A Flor e a Escavadora, percebeu-se logo que eram grandes livros e este ano não fugiu à regra. É um grande livro infantil, A Escavadora e o Patinho. Como dissemos na sugestão deste livro, é a articulação entre a técnica fria, implacável, insensível, e o patinho, que é ternurento, representa tudo aquilo que é a afetividade, e são dois mundos em oposição. É possível ou não a sua articulação? Iremos sugerir a leitura realmente da Escavadora e o Patinho. Depois, descendo um pouco na lista, O Rio Infinito, Mia Couto, um grande escritor moçambicano de língua portuguesa, transporta e dá-nos a conhecer muito daquilo que é a herança cultural africana, de que ele é um excelente, um ótimo, um genial depositário, e este Rio Infinito é uma história à volta do que é a memória, a herança, perante aquilo que são as forças da natureza. Como dizia o poeta, nunca ninguém as venceu. um grande livro, uma grande história, o Melro e a Arte Pop. É o grande herói, o Melro, o pássaro Blackbird, como é no original, e o nosso Melro vê-se confrontado, no mundo da arte é sempre assim, com um desafio que lhe é colocado por um novo artista, um escultor, que chega à tribo, se quisermos, à aldeia, à cidade, e Lido é uma forma de os mais pequenos, os mais novos e as mais novas, perceberem o que é o mundo da arte, a criatividade, o engenho, desafios, o amor próprio, o respeito, que está muito presente. O Velho Pirata é uma história, como quando sugerimos o livro para a sua compra, dois mundos, o mundo dos mais velhos, o idoso, que não perdeu a graça e o gosto por brincar numa pequena ilha, próximo do mar, feito com umas ilustrações que só lido o livro. António Mota é um clássico, claro, a minha família produz, um grande criador, um clássico da literatura infantil-juvenil portuguesa. Poderíamos ter escolhido outro, que ele tem mais dois originais deste ano, mas é as ilustrações também de David Penella que acompanham com um nível superior esta história, esta grande história de António Mota. À volta é um hino à família, uma família feita quase em verso, o texto, mas muito poderíamos dizer, a não ser só uma pequena nota, um grande autor que aqui está, esteve quase a entrar nas nossas escolhas, no entanto, seria uma injustiça não referir o nome dele, Nuno Caravella e O Bando das Cavernas. Também é um autor, não é assim, vamos lá, repete uma fórmula, mas esta fórmula rende imenso, mas também é muito engenhosa, muito criativo, e então esse tal 38º volume, o Rally Pedra Solta, é qualquer coisa também de muito raro, com tamanha criatividade, uma criatividade quase telúrica, dizemos nós, quase vulcânica, um magma sempre em permanente e constante mutação, criação. E também fica aqui esta nota, quase uma pequena homenagem a um autor, pelo menos cá no Norte, assim um bocadinho esquecido, pouco falado, pouco destacado. No entanto, é da maior justiça também colocar aqui o nome, quase como, diremos nós, uma homenagem de honra, poderia ficar na menção honrosa. Também este autor poderia perfeitamente estar aqui escalado nesta nossa escolha, mas ficam estes, e julgamos nós, representativos do muito que se vai editando todos os anos em Portugal no domínio da literatura infantil.
Estão então apresentadas as escolhas na literatura infantil. Daqui a pouco avançamos para a literatura juvenil.
Meu amor, bem sabes, a espera é bem pior que a solidão. Chegas tarde, acorda inteira de uma maldição. Um pesadelo que arde, um susto em vão que nem sei entender. Por pensamentos pardos, eu vou então. Solto de qualquer canção.
Continuamos a apresentação das melhores obras de 2022. Passamos agora para as escolhas na literatura juvenil. Assim, em quinto, temos O Segredo da Lagoa Escura, da autoria de Nuno Matos Valente. A edição é da Bertrand. Em quarto, A Arca de Rentemplin. É mais um volume que tem como grande protagonista o Lucky Luke. Desta feita, a autoria de HD e Jules, edição da Asa. Em terceiro, As Histórias Alegres, de Carlo Collodi, com ilustração de Enrico Mazanti, edição a cargo da Eprimatur. Segundo lugar, para Os Reis do Mar, da autoria de David Machado, com ilustrações de Alex Cosblau, numa edição da Caminho. Em primeiro, A Viagem, O Grande Panda e o Pequeno Dragão, da autoria de James Norbury, uma edição da Iguana. António, analisando assim de forma rápida estas escolhas, nota para autores portugueses, o que também é de saudar, enfim, sem qualquer tipo de sentido nacionalista, mas é sinal que a produção portuguesa também tem subido de nível. Há aqui também alguns clássicos, como o Lucky Luck e também o Carlo Collodi, também associado a uma figura também incontornável deste imaginário infantil e juvenil. Difícil também esta escolha, até porque o panorama acaba por ser também bastante diverso. Há muito por onde pegar.
É mesmo isso, há sempre muito por onde pegar. A escolha também é substancial, abundante e também relevante. Mas este ano deixamos de lado o David Walliams, que isso parece quase uma máquina de fazer as aventuras sempre, também é uma fórmula, encontrou-a, e portanto daí que não aparece este ano nas nossas escolhas. Juntamos dois clássicos, o Lucky Luke, a velha banda desenhada franco-belga, com novos ilustradores e novos argumentistas, e depois Carlo Collodi, aí com as histórias alegres, com umas ilustrações de Enrico Mazanti. Esteve quase, vai não vai, para ficar no primeiro lugar. Mas é um grande livro. Dissemos à época, quando referimos na leitura em dia, este precioso livrinho, hoje, lido à distância, muitos anos passados, continua a maravilhar, a encantar o gênio do grande escritor italiano. É algo para mergulhar primeiro no universo do autor, mas isto todos nós de uma forma ou de outra também fizemos, mas também perceber que, para além do clássico que saiu da sua imaginação, da sua criação, tem outras histórias, neste caso alegres. A torrencialidade criativa, o engenho, aquilo que é uma subjetividade rara e única, estão aqui presentes nas histórias alegres. Saúde-se a sua casa em Portugal, a Chancela Editorial, por de uma forma arguta e quase também acompanhando o ritmo genial do autor, decidir dar-nos a conhecer estas histórias do grande escritor italiano. Depois temos aí dois autores portugueses. David Machado é um grande escritor. Neste universo, quer da literatura infantil, quer na literatura juvenil, um grande livro. David Machado tem ensaiado já o romance, este é um romance também, de qualquer das formas, aquilo que canonicamente se chama o romance para adultos, e aí a mão, apesar de quente, ainda não consegue chegar de pleno direito a esse mundo. Mas o que interessa é que David Machado é um dos nomes importantes daquilo que é a literatura infanto-juvenil, e aqui neste livro de 2022 a qualidade está realmente de uma forma muito rara, continua com a mesma lavra, numa dimensão realmente percebermos que é um autor com uma voz e uma marca muito própria. O Segredo da Lagoa Escura faz lembrar muito para nós aquele universo das aventuras de Emílio Salgari, as aventuras de As Minas de Salomão, depois aquelas histórias passadas no Extremo Oriente, em África. Muitos autores até cá do país vizinho ensaiaram isso, no Congo. Há histórias maravilhosas, grandes romances, e aqui neste livro, que resulta de uma bolsa de criação, Este autor usa um ambiente natural, a Serra da Estrela, um facto que aconteceu nos finais do século XIX, para a transição para o século XX, mas só lido o romance irão perceber do que estamos falando, e faz um regresso ao nosso imaginário dos adultos e para os jovens também algo para eles completamente desconhecido e novo, que é a Lagoa Escura, a Serra da Estrela e tudo mais que daí vem por arrasto. Uma grande história, um excelente romance, muito bem escrito, muito bem elaborado, e aguardamos por novas novidades em termos de criação por parte deste autor. O primeiro livro, decidimos enquadrá-lo aqui porque tem à partida uma grande dificuldade, que é esta. Não se sabe muito bem, porque não é dito também por ninguém, o público-alvo do Grande Panda e o Pequeno Dragão. Esta é a segunda história do mesmo autor, porque a primeira foi em plena pandemia e ele tem estes dois heróis, estes dois protagonistas, estes dois personagens, e esta já é a segunda história. Situando um pouco aquilo que é este mundo, tem a ver com mosteiros, se quiserem, monumentos antigos na montanha, o budismo, a cultura japonesa, e estes dois parceiros faz lembrar um pouco também as aventuras do famoso Cavaleiro da Triste Figura e o seu fiel escudeiro Sancho Panza. O Pequeno Dragão, também, quem ler o livro, irá perceber que é uma figura muito estilizada, muito apagada, mas muito engenhosa, desafiadora para o Grande Panda, porque o Grande Panda é assim um bocadinho pachorrento, não me chateia muito, estão bem da vida, mas o que acontece é que partem aos desafios porque há sempre a sensação que nos falta conhecer qualquer coisa. E então aí vão os dois nessa viagem. Os desenhos, porque o autor, James Norbury, é ele que constrói o texto, faz os desenhos, portanto o livro é todo ele um processo criativo centrado neste autor, que chega a Portugal. Como dissemos, este é o seu segundo livro cá. Ele mistura, porque ele é muito influenciado pela cultura oriental, ele próprio o assume, diz isso, mas, dizíamos nós, tenta articular uma síntese entre o ser humano, independentemente da sua condicionante cultural. Condicionante no bom sentido, ou seja, todos nós, homens e mulheres, temos a nossa cultura, a cultura de origem, de base, onde fomos criados, e é a partir daí que ele nos faz chegar os grandes temas, os grandes valores, e acima de todos eles, destes valores, a amizade. É uma viagem iniciática, de descoberta, como o próprio título diz. É um livro que deve ser lido, dizemos nós, primeiro pelos mais jovens, porque incute, ou pelo menos abre janelas para valores que hoje em dia são colocados e de que maneira em causa pelos interesses, o egoísmo, a ganância. Este livro é o contrário disto tudo. Faz o belo, a beleza, a arte, o silêncio, a natureza, a chuva, a água, o calor, tudo isso é, ao contrário que nos dizem hoje, não provoca desconforto, pelo contrário, desde que numa grande descoberta, desde que numa grande viagem, nós iremos sentir essa dimensão holística, fazemos todos parte do todo, que é esta beleza que é chamada vida.
Estão então apresentadas as escolhas na literatura juvenil.
Arrasto com os pés, o tempo prende-o contra o chão e tento levá-lo ao meu ritmo, ao espelho, anoto e noto nas mudanças do dia, à espera que o meu corpo deixe de mudar, e agarro as tuas mãos como se agarro o segundo, enquanto adormecemos vão-se soltando, e agarro as tuas mãos como se agarro o segundo, enquanto adormecemos vão-se soltando. Que o sangue circule, que a barriga se enche, que a mão esteja ocupada e nunca vazia. Que o sangue circule, que a barriga se enche, que a mão esteja ocupada e nunca vazia.
agarro as tuas mãos, como se agarra o segundo enquanto adormecemos, vão-se soltando. Que o sangue circule, que a barriga se enche, que a mão esteja ocupada e nunca vazia. Que o sangue circule, que a barriga se enche, que a mão esteja ocupada e nunca vazia.
Atravessa o sangue, circule, que a barriga se enche, que a mão esteja ocupada e nunca vazia.
E que o sangue circule, que a barriga se enche, que a mão esteja ocupada.
E saltamos agora para a literatura policial, literatura de mistério, sendo que em quinto temos A Flecha Assassina, de Carter Dickinson, edição da Livros do Brasil. Em quarto, 100 Anos de Perdão, da autoria de João Tordo, a edição é da Companhia das Letras. Em terceiro, A Aranha, mais um volume de Lars Kepler, é o pseudónimo da dupla composta por Alexander Andoril e por Alexandra Coelho Andoril. A edição é da Porto Editora, também da Porto Editora Melancolia, obra recentemente editada, da autoria de Francisco José Viegas. Em primeiro, O Mistério da Laranja Chinesa, é da autoria de Ellery Queen, edição de Livros do Brasil. António, também vamos repetindo um pouco esta ideia em relação à literatura policial, também uma forma, às vezes, algo gasta, talvez seja uma palavra forte, mas o espírito é esse. Nota também para alguns autores portugueses e depois os clássicos, nunca falham.
Esses nunca podem falhar, é quase como o vinho do Porto, como diz o outro, e a sabedoria popular. Quanto mais velho, melhor. Neste caso, quanto mais velhos reeditados, a sensação que se tem é que continua a funcionar e de que maneira. Aliás, estes dois livros, que o primeiro, o que está em primeiro lugar, a nossa melhor escolha, o melhor livro do ano, e o A Flecha Assassina, de Carter Dickinson, são livros que já tiveram a edição em Portugal há muitos, muitos anos, e quem teve a oportunidade de ler, à época, se pegar novamente neles, como foi o nosso caso, não é? Deixa cá ver como é que isto se comporta hoje. E comportam-se de uma forma mais que digna, ainda com todo o charme, com toda a sedução da leitura que normalmente o romance policial provoca. Ou se agarra logo nas primeiras páginas, ou então a coisa acaba por ser um bocadinho pífia, cansativa. Há autores que já não se aguentam à prova do tempo. Exemplo, Mickey Spillane, esse que tinha como apanágio, imagem de marca, uma violência irracional. E até alguns, Simenon já não tem aquele apelo, ou aquela sedução, ou o interesse encantatório que provocava à época. Estes dois continuam com a mesma, e aliás, os dois têm uma característica muito comum, que foi uma das técnicas, um dos campos em que os grandes clássicos trabalharam, que era o mistério do quarto fechado. Há qualquer coisa, há um facto trágico, uma morte, e depois só possível ter acontecido por alguém dentro. Só que dentro do quarto não há ninguém. Portanto, das duas, uma. Como é que isto foi? Como é que se processou? E é a partir daqui que os autores tentam e fazem desenvolver a sua história e o seu romance. E realmente há alguns que o fazem de uma forma genial, quer Carter Dickinson, quer a dupla Ellery Queen. Esses então são génios. Muitas vezes disse, e agora pegando nas palavras do Sérgio Xavier, que o policial muitas vezes também é a repetição de uma velha fórmula. E é, ao fim e ao cabo, se calhar, talvez, muita da técnica narrativa tem como desiderato ou vontade de responder quem, quando, onde, como e porquê, quem foi. Aquelas questões que até o romance canónico serve e se serve muitas vezes para desenvolver e construir as suas histórias, aquilo que muitas vezes se chama a trama narrativa, ou a densidade, os retratos e tal. Portanto, o romance, no fundo, é mais ou menos isto. E, como se sabe, a edição do Policial não perdeu fulgor em Portugal, bem pelo contrário, quer dizer, as editoras apostam, é sinal que há leitores e leitoras muito interessados nesta escrita. Aliás, estes dias, entrevistando nós um escritor que faz uma tentativa naquilo que é o romance, o romance tal qual o entendemos e o percebemos, valoriza imenso autores como Dashiell Hammett, por exemplo, A Vingança dos Dane, ele podia estar aqui este ano, e então o também não menos famoso Raymond Chandler, porque quer um, quer outro, suas obras até foram adaptadas e serviram para grandes filmes, e grandes realizadores usaram e abusaram desde os anos 50 e 60 até à atualidade, e eles não perderam qualidade, bem pelo contrário. Basta referir um filme que passa por aí muitas vezes, 8 milhões de maneiras de morrer ou de matar, de um dos nomes também importantes do romance policial contemporâneo, Lawrence Block, que tem vários protagonistas, dois, três, um filme relativamente recente que vai passando aí pelos canais, e olhem o filme e leiam um livro, porque ele ainda está aí a circular nos alfarrabistas, muito barato, ao preço daquilo que tem ultimamente caído, como se usa em bom português, ao preço da chuva, editado pela Caminho do Bolso, as suas coleções policial e também ficção científica. Dizíamos nós que Lawrence Block e, por exemplo, Ross MacDonald são grandes escritores recentemente falecidos, mas há uma nova geração, James Ellroy e todos eles. Portanto, não queríamos deixar de referir estes nomes. Vem um nórdico, Lars Kepler. O interesse deste último original é que continuam a tirar proveito de dois protagonistas importantes, o polícia reformado, esta dupla, desenvolvem, extrapolam, exponenciam os temas, que é aquilo na sociedade sueca altamente violenta, nos seus submundos. E depois, claro, estão aí dois autores portugueses. João Tordo continua a saga da Serra de Sintra, das margens de Cascais, só que aqui a história é deslocada para o norte da Europa, que é a continuação de uma série que está a desenvolver com a polícia, a mulher polícia, e um desiludido com a polícia, com a política, com a justiça, com tudo isso. E depois, claro, o clássico Francisco José Viegas, com o último, Melancolia, parte o interesse, a ironia disto tudo, o humor, um humor negro, cáustico, muitas vezes, para quem conhece o meio, parte das correntes descritas, esse encontro literário que tem acontecido, acontece todos os anos na Póvoa de Varzim. Algumas pessoas ficaram assim um bocadinho incomodadas com o retrato que aí aparece nesse romance, mas isso faz parte do jogo, faz parte da literatura e da escrita, e leiam se percebem quem são os escritores, escritoras que o autor refere, autores, agentes culturais, tudo isso está neste último trabalho, Melancolia, que é também um trabalho de homenagem aos anos desse detetive da Polícia Judiciária, muito interessante, muito bem construído, muito bem desenvolvido, muito bem desenhado, um personagem feito de conflitos. Francisco José Viegas está aqui ao seu mais alto nível, quer como escritor, seguro, consistente no retrato, e uma grande obra que definitivamente o torna um dos nomes mais importantes da escrita em Portugal já neste século XXI.
Estão apresentadas as escolhas no domínio do policial. Daqui a pouco vamos apresentar as escolhas do ensaio.
tua vontade agora. Noite quente, sente o vento lá fora. Liberdade, paz no coração. Leve, leve, não chora mais agora. Tudo a salvo, respira fundo e olha. Vai com calma, vai de coração. Até porque deixar pra trás pode ser dar pra frente. Tanto fez, tanto faz. Vai em paz e vai contente. Leve, leve, já não dói mais tão fundo. Desapegue, solta o peso do mundo. Mãos tão gastas, não segure
para fecharmos a nossa emissão, a primeira dedicada aos melhores do ano. Na próxima semana, já em 2023, iremos apresentar também as escolhas, nomeadamente poesia e literatura nacional e estrangeira. Mas para fecharmos a nossa emissão de hoje, como dizia, vamos agora apresentar as escolhas no ensaio. Assim, em quinto temos Privacidade é Poder, da autoria de Carissa Vélez, a edição é da Temas e Debates. Em quarto, Labirinto Literário de Miguel Torga, da autoria de Norberto Veiga, uma edição da Guerra e Paz. Em terceiro, Como Viver, A Vida de Montaigne, de Sara Bakewell, edição da Quetzal. Em segundo, O Princípio de Tudo, Uma Nova História da Humanidade, da autoria de uma dupla, David Graeber e David Wengrow, a edição é da Bertrand. E em primeiro, Os Ensaios, primeiro volume de Montaigne, a edição é da Primatur. António, acredito que esta seja das categorias onde seja mais difícil fazer escolhas, ainda para mais com tanta produção. Resumir o ano em 5 obras não deve ser tarefa fácil. Há também aqui editoras com enorme qualidade, desde logo a Temas e Debates, está em quinto, mas a sua produção é vasta, diversa e também bastante rica. E depois há outras editoras que vão também apresentando boas escolhas, sendo que aqui o Montaigne que surge em duas das obras escolhidas, Mas há muito para, também, neste caso também há muito para pegar, não é? São várias, várias matérias, vários assuntos que podem, podem ser chamados para, esta, para este balanço final.
É verdade, o ensaio é, temos connosco, na área mais difícil da escolha em Portugal, mais complicada, difícil não será assim tanto, mas mais complicada porque em Portugal, felizmente, e às vezes é a pergunta que se coloca, nós percebemos a lógica que está por trás daquilo que é as escolhas e as decisões editoriais das casas que têm a responsabilidade e que assumem com coragem editar e dar a conhecer temas importantes, autores, obras, investigações. Muitas vezes são trabalhos que derivam dos interesses dos autores e das autoras. É uma área muito complicada, por a abundância, como dissemos, é talvez aquela que, olhando para as flutuações dos interesses, da atualidade política, porque isso, como sabemos, também está constantemente a mudar, a provocação é constante, os editores têm que estar muito atentos. Há casas, há chancelas editoriais que têm uma responsabilidade acrescida por variadíssimas razões. O Sérgio referiu a temas e debates, poderia, só tem aqui um livro, o Círculo Leitores, mas poderia ter uns 4 ou 5. Imaginemos os informadores da PIDE de Irene Flunzer Pimentel, o método Jacarta, um dos grandes ensaios deste ano. Convidamos já agora a ler de um jovem jornalista que está a dar os primeiros passos, faz e fez um trabalho admirável naquilo que foi nos anos 50, 60 a transição e a deposição e a luta pelo poder na Indonésia, que é um dos grandes livros, mas a Temas e Debates teve muitos outros, e a Quetzal também teve. Mas decidimos por este Privacidade é Poder, Carissa Vélez, porque, para além de um grande ensaio, é um alerta muito atual. As pessoas vendem-se por meia dúzia de lentilhas, ficam com a vida escarrada, escarrapachada nas redes sociais. As pessoas não têm, segundo a nossa autora, faço e agora cito, o pudor do pudor. Quer dizer, parece um oxímoro ou uma contradição, mas as pessoas deveriam, o ser humano deveria defender aquilo que é o seu lado mais sagrado, se quisermos, que é a privacidade. Aquilo que a pessoa é na sua essência. E dar a entender que isto não é manipulável, não é vendável, se quisermos, não está aí no leilão. E hoje tudo está quase ao nível do chinelo, quer dizer, está numa degradação total em que depois as consequências são realmente assustadoras, nefastas, porque nós vemos os jovens, vemos os mais pequeninos agarrados a determinado tipo de redes sociais, tudo isso está de uma forma admirável analisado. O alerta está aqui neste livro e é muito, muito importante que o leiam e, mais do que isso, pensem e reflitam naquilo que esta autora mexicana, que vive nos Estados Unidos, nos dá a conhecer. Depois temos aí livros importantes para aqueles não só estudantes, aqueles que conhecem e gostam da obra de Miguel Torga. O Labirinto Literário faz aqui uma glosa, o autor, o investigador transmontano Norberto Veiga, Saúde, Sem Guerra e Paz, por nos dar a conhecer quase toda a ensaística ou muito do campo de criação do grande escritor Miguel Torga. E o ensaísta Norberto Veiga faz aqui uma piscadela de olho ao Labirinto da Saudade, de Eduardo Lourenço. Há aqui um diálogo literário, da teoria literária, da explicação do universo de Miguel Torga. Depois, um grande livro dessa dupla que está aí, da Bertrand, O Princípio de Tudo, é um livro que provoca o maior espanto possível e imaginário já agora. Leiam-no, Uma Nova História da Humanidade. Ofereçam-no aos jovens, porque muito daquilo, são dois grandes, um deles, infelizmente, um dos historiadores faleceu, era um grande sociólogo, um grande antropólogo, economista, o que quisermos, uma intervenção digna, faleceu, infelizmente. De qualquer das maneiras, é um livro que com jovens, professores, historiadores, não só, filosofia da cultura, sociologia da cultura, devem ler, é de leitura obrigatória e vão ficar completamente arrasados com aquilo que é esse desenvolvimento. Mas atenção que isto não é banha da cobra, isto não é um delírio teórico por parte desta dupla que está aí, editado pela Bertrand, chegado há relativamente pouco tempo aos escaparates e às livrarias. Propositadamente deixamos o primeiro e o terceiro à parte. Como viver a vida de Montaigne é uma parte da famosa pergunta de Montaigne, do o homem muitas vezes chamado cético, cínico, distanciado, interessou-se por tudo, por todos os aspectos da vida. A autora, uma autora inglesa, traz-nos aqui uma biografia exemplar. A todos os tipos, dissemos na altura, um dos grandes livros deste ano, que foi a nível do ensaio, da historiografia cultural, filosófica, do pensamento, escrito, pode dizer-se, sem qualquer falha. A tradução também acompanha em grande nível este livro, que também é obrigatório a partir daqui, quem quiser, não só pelo Montaigne em si, o pensador de Bordeaux, de francês, um homem que viveu, enfrentou todas as tragédias possíveis e imaginárias na vida pessoal. E depois, claro, o grande acontecimento literário é, pela primeira vez, atenção, este é o primeiro volume dos ensaios de Montaigne, uma edição da Éprimature, é um monumento editorial, é algo que só ao alcance de editores de eleição, com uma sensibilidade muito particular, conhecendo aquilo que falta em Portugal para os leitores e as leitoras, e, acima de tudo, conhecendo muito bem o passado, a história da edição em Portugal, decidem, de uma forma arrojada, corajosa, traduzir e levar a cabo esta empreitada, pode dizer-se, este trabalho de Hércules, que é os ensaios de Montaigne na sua totalidade. Nenhum reparo a dizer, a não ser que, a partir de agora, muitas vezes falado, muitas vezes referido, não há desculpas para não ler, reler, pensar, tornar a pensar sobre a obra e os pensamentos do grande Montaigne, do francês, do famoso Conde de Montaigne. Realmente, os ensaios é o grande acontecimento ao nível do ensaio neste ano 2022 em Portugal.
É por isso uma excelente forma de fecharmos a nossa emissão desta semana. Para a semana estamos de regresso naturalmente e com mais escolhas ainda para fechar o ano de 2022, emissão essa já no novo ano. Resta-nos então desejar a todos os nossos ouvintes um ótimo 2023.
Um grande 2023 em termos pessoais e também, já agora, em termos de cultura, literatura e do saber e melhores leituras sempre.